Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Eu sou a Fátima Santos Costa.
Eu sou a Luísa Albuquerque e está a começar mais um Olá Vizinho nesta terça-feira, dia 14 de novembro.
E hoje assinala-se uma data muito importante. Assinala-se nesta terça-feira, 14 de novembro, o Dia Mundial da Diabetes, uma comemoração instituída pela Federação Internacional da Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde em memória do dia de aniversário de Frederick Banting, que juntamente com Charles Best foi o responsável pela descoberta da insulina em 1922.
E este dia visa consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas para a prevenção da diabetes, que tem tido um aumento alarmante de casos no mundo. A campanha do Dia Mundial da Diabetes é dedicada, desde 2021 até ao ano 2023, ao tema Acesso aos Cuidados com a Diabetes, ou seja, em inglês, Access to Diabetes Care.
E nós, aqui no Olá Vizinho e na Rádio Freguesia de Belém, porque consideramos que este tema é de extrema importância e atualidade, hoje e ao longo do nosso programa teremos muita informação sobre a patologia. Esteja atento e fique por aqui.
Como lhe dissemos, para 2021-23, o tema principal do Dia Mundial da Diabetes é o acesso aos cuidados de saúde das pessoas com diabetes. O que não lhe dissemos é que o slogan é: se não for agora, quando será?
Isto porque, 100 anos depois da descoberta da insulina, milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo ainda não têm acesso aos cuidados de que precisam. E as pessoas com diabetes precisam de cuidados e apoio contínuos para controlar a sua condição de saúde e evitar complicações.
Pois não podemos esperar mais para que medicamentos, tecnologias, suporte e cuidados à diabetes sejam disponibilizados a todos os que deles precisam. O centenário da descoberta da insulina apresenta uma oportunidade única de trazer mudanças significativas para mais de 400 milhões de pessoas que vivem com a diabetes em todo o mundo, é verdade. E outros milhões em risco também ainda. Eu diria que é hora de governos, legisladores e defensores agirem para aumentar o investimento nos cuidados e prevenção da diabetes e garantir que todas as pessoas que vivem com diabetes tenham acesso aos cuidados de que precisam.
Eu concordo plenamente. E aqui no Aladozinho temos em estúdio uma convidada, a Francisca Jardim, que nos vai falar sobre a diabetes e nos vai ajudar a perceber como é viver com diabetes, não é?
É sim. Olá,
olá, Francisca.
E então, a primeira pergunta é esta: como é viver com esta patologia?
Eu acho que quando, só no momento em que conseguimos que a diabetes comece a fazer parte da nossa rotina, a partir desse momento é uma coisa muito simples.
É vulgar, é natural, é vulgar. Quase. É quase natural.
Exatamente.
Faz parte da rotina.
Porque implica cuidados tão constantes que acabam por se tornar um hábito, quase. Claro que há algumas coisas que diferenciam de uma pessoa que não tem diabetes, mas acho que hoje em dia também com a evolução da ciência é uma coisa muito
simples. É mais
simples,
agora, hoje em dia, do que era antigamente, imagino.
Muito mais, Francisca, simples. E para os nossos ouvintes que não sabem, eu e a Fátima já sabemos, mas... quando é que isto começou? Quando é que descobriu?
Quando
é que foi diagnosticada?
Eu fui diagnosticada com diabetes mais ou menos há 12 anos, com 14 anos. Sim, acho que assim.
E numa altura em que esta mudança criou.
E foi
aí
como? Algum... como é que se...
é uma idade
como
que não é muito fácil. Então, eu tenho diabetes tipo 1, que é um dos tipos de diabetes, que aparece geralmente em crianças, adolescentes, jovens adultos. Geralmente. É um tipo de diabetes que não tem qualquer tipo de prevenção e que, ao contrário, por exemplo, de diabetes tipo 2, aparece de forma completamente súbita.
Inesperada, sem nenhum.
Exatamente. Todos os sintomas aparecem muito em cima da hora. Eu acho que aqueles sintomas que muitas pessoas sabem: muita vontade de ir à casa de banho, muita vontade de beber água, uma perda muito rápida de muito peso, que eu acho que é assim um dos sintomas que mais alarma, porque é o sintoma mais visual,
perda de peso.
E depois outros sintomas, como falta de concentração, desidratação.
E isso de repente, aos 14 anos,
e assim de repente aparece um bocado sem estar à espera, do nada, com sintomas. Como era uma doença que não conhecia muito, nem os sintomas me diziam muita coisa. Portanto, estive ali uns dias meio doente.
Sem perceber
porquê. Não vamos ao hospital, sem perceber porquê. E depois vou ao hospital e vem o
diagnóstico.
O diagnóstico. Eu não sabia muito bem o que era a diabetes, portanto...
Disseram, tem diabetes. Ah, que bom.
Exatamente.
Não foi bem assim, porque elas galera não
sabiam. O que é isto?
Mas digo, mas o que é isto?
Isso é bom, come-se.
Não, é tudo muito rápido. Parece que o ritmo aumenta assim... a uma grande velocidade, porque do nada estão-nos a explicar o que é que é a insulina,
o que é que vamos ter de fazer,
a medição da glicémia, o que é que implica na alimentação, como é uma altura muito no princípio e a doença, quando se revela, está completamente descontrolada, são muitos médicos para conseguir voltar a pôr as coisas no sítio, portanto é assim uma coisa muito rápida, nem dá muito tempo para pensar.
Sim,
não posso dizer, vou esperar meia hora, vou esperar dois
para
dias
interiorizar isto.
Não, é muito rápido. No meu caso, eu aceitei muito bem no princípio, era novidade, ainda por cima os médicos eu acho que jogavam muito bem com isto, que era, vinha a máquina da glicemia e vinha uma capa de silicone com uma cor para juntar, para ficar tudo
tirar
mais
aquela carga mais
exatamente.
Negativa, não é?
No momento em que era novidade, foi muito fácil, adaptei muito bem. O problema é quando o tempo começa a passar e se percebe, isto não é uma gripe dura X dias.
Isto vai ficar
outra
comigo.
Doença dura X dias. Isto é uma doença crónica, autoimune, que não...
Não vai passar.
Tem tratamento, não tem cura. Nessa parte, eu acho que é quando se começa...
Quando cai a ficha.
Estava a pensar nisto há bocado, é a sensação de estar a estudar para sempre para um teste. Que é, estou sempre a estudar, estou a trabalhar e depois não vem o fim. Estou sempre ali. Mas pronto, aí foi a altura em que...
Como é que tu geriste isso?
Não
havia nada
bem,
a fazer, não é?
Exatamente, não geri muito bem.
Mas...
Eu acho que na adolescência, principalmente, a diabetes, mais do que uma doença física, é uma doença psicológica, quase.
Então, explica lá.
A doença entra na nossa cabeça, mas na adolescência, em que nós olhamos muito para os outros e vive-se muito em comparações, como é que os outros fazem, como é que os outros são e tudo, e do nada vem ali uma coisa diferente.
Pois, o ser diferente do grupo, não é?
Exatamente, sim. E às vezes, que não tem de ser uma desvantagem, mas às vezes, por exemplo, na escola aparece uma pessoa com diabetes e vem toda a gente perguntar a toda a hora e tu agora podes comer essa bolacha? E tu agora podes fazer isto? Isto ainda acontece hoje em dia.
E que cuidados é que foi preciso? Logo no início.
Logo no início.
As medições, não é? Medições de dieta.
Aprender um diabético do tipo 1, para cada alimento que lhe dão à frente, tem de saber qual é a dose de insulina que tem de injetar. Portanto, logo no princípio.
Para compensar.
É uma grande escola. Porque ao mesmo tempo que estava, quando fui diagnosticada, estava no meu endocrinologista, para acompanhar assim de forma geral. Depois estava no psicólogo, também no
para gerir
médico.
Esta parte.
Estava com nutricionista a ter aulas, literalmente aulas, e nós tínhamos comida de brincar, e era esta quantidade, quanta insulina é que darias para isto? Ou como é que construías uma refeição para as doses de insulina baterem e tudo?
Aquela metáfora que ela usou há pouco, estar continuamente a estar para um teste e nunca mais chegou ao dia do teste. Isto é assim mesmo, não é? Eu estava agora a pensar nesses momentos em que estavas com o nutricionista e tu eras continuamente questionada, então, para esta quantidade ou para este tipo de alimento.
E ela vai dando a resposta, mas depois não.
Não, repara, é realmente estar sempre, é preparar-se para o tal teste, ela continua aqui a...
Exatamente. Mas está
trabalho quase, contínuo.
Exatamente. Nós geralmente estamos para um teste para ver um fim, não é?
E aqui há, o fim é viver... bem.
Sim, exatamente. Eu depois queria chegar aí, que foi o que me fez finalmente
aceitar.
Tive uma altura muito complicada mesmo, em que geria muito mal a coisa, muita negação. Pronto, apanhei um susto, que foi assim o que fez o maior abanão, mas depois eu acho que o que me fez aceitar verdadeiramente a diabetes foi perceber que os meus comportamentos com a diabetes tinham uma consequência muito clara na minha vida, que é um bem-estar geral, que quando a diabetes está descontrolada é uma doença que mexe tem com impacto, todo o organismo, pois. Portanto gera muito desconforto e sim, o momento em que consegui finalmente dar a volta foi quando percebi que as consequências eram muito claras.
E que se calhar, quase me atrevo a dizer, que tu percebeste que podias ter algum controlo.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, 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 exatamente.
Em que tu podias fazer alguma coisa para conseguires, não é sanar esta situação, porque não há como,
sim,
mas controlá-la,
aprender a viver com ela,
controlá-la, por forma a ter uma vida absolutamente normal.
Exatamente, sim.
Pois desde também... que os teus comportamentos sejam corretos.
Exatamente. Que não implica viver uma vida completamente diferente das outras pessoas.
Dá para fazer excessos.
Sempre, claro que dá para, exatamente. Também queria tocar nesse ponto.
De vez em quando dá para prevaricar.
Exatamente, mas... tendo sempre.
Mais ou menos, não é?
Não, os meus médicos às vezes falavam-me disso, por exemplo, na nutricionista, falavam da quantidade de doces que eu poderia ou não comer. Mas não diziam, e faziam questão de dizer isto, que é, tu não podes comer só um doce por semana por seres diabética. Um adulto normal
não deve
comer um doce por semana. Porque, e falavam do tempo que o nosso organismo demora a digerir os açúcares. Ou seja...
Portanto, não há aqui uma grande diferença.
Não há aqui uma grande diferença. E mesmo hoje em dia, por exemplo, que estou com a diabetes muito estáveis, há alturas em que preciso do empurrãozinho do médico a dizer, olha, isto aqui não está caótico de todo, mas podíamos melhorar aqui uma coisa. Porque uma doença que é para o resto da vida é normal que não esteja...
sempre equilibrada.
Sim, e não, eu acho que não vale a pena sentir a culpa por...
Também ia perguntar isso, muitas vezes, e os ouvintes que também têm esta dúvida, muitas vezes as pessoas associam os diabéticos a ter que levar injeções, não é? Insulina, e como é que isso funciona? Funcionava desde o início, era preciso sempre todos os dias uma injeção, há pessoas que não precisam,
sim.
E depois também falar-nos um bocadinho sobre
essa
patela, essa autoclante que está aí no braço e que também já foi uma evolução, não é?
Não, isto é uma grande evolução mesmo. Então, a questão da insulina.
E já agora explicar-nos depois também, Francisca, para que é que isso, para que é que isso serve?
Fazem muitas perguntas giras sobre isso.
Pois imagina, o que é isso que tens aí no braço?
É um crachá.
Em relação à insulina, no caso de diabetes tipo 1, que é diabetes insulinodependente, ou seja, o pâncreas não produz qualquer tipo de insulina e toda a insulina tem de ser artificial. Ou seja, significa que cada vez que eu como açúcar ou hidratos de carbono que se transformam,
não há como,
tenho sempre
de compensar
compensar com a insulina. Ou seja, são muitas vezes por dia. Esta parte pode ser mais assustadora, mas eu acho que quando alguém vê o que é uma caneta de insulina, a coisa deixa de ser assustadora. Eu tenho, não tenho pânico, mas sinto-me intimidada por agulhas.
Sim, não é tipo uma injeção, uma seringa,
mas,
e não sei o quê.
Mas antigamente era.
Sim, eu quando fui diagnosticada, no princípio, tinha de usar as seringas. Aí,
com uma agulha assim.
Não era muito confortável, mas foi um período muito pequeno e nem é suposto um diabético, acho eu. Pelo que eu sei, ser sempre com uma injeção. Mas depois há a caneta de insulina, que é uma agulha tão pequenina, que não se sente
quase.
Nem se sente, exato.
Pois.
Portanto, é muitas vezes, mas...
Muitas vezes é quantas vezes?
Muitas vezes é imaginar o número de refeições que temos por dia, mais outra insulina de atuação lenta. Que se dá ou de manhã ou à noite, e mais ali uma vez ou outra que por acaso subiu a glicémia e é preciso fazer ali a correção.
E onde é que se dá essa injeção?
Ah, pois.
O normal é na barriga, assim, onde há a chamada xixa.
Pega-se assim um bocadinho da xixa, uma preguinha.
Exatamente. Depois eu já tive casos em que, por exemplo, houve uma altura em que tive que passar para o braço, mas não é normal, não é assim tão...
Pelo menos no meu caso, não é assim tão normal.
Normal é na barriga. Também é o que parece menos doloroso, porque
tem mais massa adiposa.
Exatamente.
Na perna não, pois não.
Na perna... ou seja, eu não sei, no meu caso,
nunca.
Isto acontece.
Pois.
Mas a insulina de atuação lenta, eu dou na perna.
Na perna,
exatamente.
O que é essa insulina da,
perna,
da,
coxa,
da atuação lenta? É uma que dura mais tempo?
É uma que dura acho que são 24 horas, é dada uma vez por dia, que eu espero não haver aqui um médico, pelo menos o meu médico, a ouvir-me estar a ser alguma coisa má. Mas é uma atuação
gradual, vai
maior, durante mais tempo, mas mais, sim, lenta, vai sendo libertada.
O tempo de atuação da...
Exatamente, da... E a insulina é rápida. É a insulina que vai compensar logo. Diretamente...
E de imediato.
De imediato, sim. Uhum. Que há uns, quando eu comecei a ter diabetes, demorava imenso tempo a atuar. Hoje em dia, isto evolui tão rápido que pronto, porque, mesmo o tempo de atuação...
Quer dizer que a substância... Agora, porque enfim, porque a medicina evoluiu, uhum. é de uma qualidade superior e, portanto, permite a que o tempo de atuação seja realmente reduzido.
Sim. E que os valores
normalizem muito mais rapidamente.
Exatamente, sim. E continuam a evoluir de uma maneira... Uhum, uhum.
Então e a patela? A patela é o que veio substituir a caneta, é isso?
A patela... Não.
O que é isto a patela?
Isso é o que muita
a
gente
patela.
Acha. É o autoclante.
A patela do braço.
O autoclante aqui no braço, o autoclante branco. Uhum. Muita gente pergunta se é um autoclante de nicotina.
Ah.
Isto aqui serve... Não tem nada a ver com a insulina. Isto okay. também é uma pergunta que as pessoas fazem muito.
Ah, isso é só para controlar
então,
os
isso
níveis,
vai libertando a insulina. Não.
Não.
Então, existem os dois tipos de agulhas da diabetes, que é a agulha da insulina e a agulha para picar o dedo, para fazer um teste da glicémia, para saber como é que a glicémia está. Isto, que pelo menos para mim é das maiores evoluções e das que mais me ajudou, é que esta patela tem quase como um mini catéter, muito mini, que nem dói, que faz com que, ligado agora ao telemóvel, com uma aplicação, que vá constantemente
medindo
a glicémia.
Assim a
não tem que picar os dedos.
Coisas para estar
é excelente. Porque antes era, tinha de picar os dedos. Depois tinha de estar sempre a rodar, porque os dedos às tantas já ficavam mais ou menos pisados.
Mas terás sempre de picar
depois, medir a glicémia no meio da rua. Tinha de tirar a máquina para medir, o picador, as tiras da testagem. E
nada
aqui
facilitador.
Tenho um telemóvel, encosto o telemóvel ao braço.
E as tiras, eu lembro, mas tiras compram-se.
Pois. Exatamente.
E tinha que ser comprado.
Sim, 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 sim. Isto aqui dura 14 dias. Está aqui os 14 dias, eu não preciso fazer nada.
Depois substituir?
Exatamente. Tem alarmes. Eu posso, por exemplo, tanto uma hiperglicémia, que é a glicémia alta, muito açúcar no sangue, como a hipoglicémia, que é pouco açúcar no sangue.
E o alarme aparece no telemóvel.
Aparece no telemóvel.
Se de repente estava a ver ela apitar.
Exatamente, era possível.
Não, mas já teve uns sustos, já não foi?
Era fiado começar a apitar aqui.
Já teve uns sustos, não foi, Francisco?
Tive uns sustos. Sim. Foi.
Mas pronto, que acabaram por correr bem.
Exatamente.
Graças sim. aos tios.
Exatamente.
Não, coitada, é aquela cada vez que teve, e pronto, foram duas assim grandes, não foi? Duas
sim.
ou três.
Mas já mas foi espaçado no tempo.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, espaçado no tempo. Sim, sim. Mas os pais nunca estavam cá. Portanto, a quem é que ligavam? A nós.
Os tios. Exatamente. Os meus salvadores.
E nós é que íamos. Tipo, estávamos na praia. Ah, por isso que está aí para o hospital. Uma estava cá.
Sofriam muito mais que eu. Porque eu estava ali e parecia que estava num hotel a ser tratada.
Eles é que ficavam aflitos sem saber.
Exatamente. É sempre uns sustos, é?
Pois claro.
E pronto, mas graças a Deus.
Eu fiquei impressionada com essa coisa do telemóvel.
Excelente.
É verdade, isto foi. Excelente. Isto foi uma coisa que apareceu incrível. Há quanto tempo? Mais ou menos, há uns anos.
Este sensor.
Isto é o quê? Tens uma aplicação no telefone.
Tem uma aplicação, sim,
mais
sim,
uma
sim.
aplicação.
Exatamente. Não, e depois os alarmes...
Convém ter espaço no telemóvel.
Exatamente. Os alarmes, por exemplo, estava a dizer, tanto a hiperglicémia como a hipoglicémia dão sintomas. Mas pode acontecer, de vez em quando, ou não dar...
Ou ser
não
uma
dar
coisa
os sintomas e
muito leve e tu não, nem quase se apercebe.
Sim, não, e já me aconteceu ter uma hipoglicémia grande...
E nem dá
que,
tempo.
Que eu não percebi, o açúcar estava muito baixo e se a máquina não tivesse apitado,
não ter percebido.
Não, eu nem não tinha qualquer tipo de razão para estar a ir picar o dedo, ver a glicémia e tudo, portanto.
E eu continuo impressionada com esta coisa do telemóvel. Então, mas isso funciona mesmo? Imagina que estás sem bateria no telefone.
Se eu, convém sempre.
Convém sempre andar... Está sempre ligado e sempre com bateria.
E, pois... Não, e convém sempre andar com o picador da mesma. Pelo sim, pelo não.
Pois. Caso falhe o telemóvel. Pois.
Caso falhe o telemóvel, sim.
Tem
sim,
sempre
sim, convém...
a opção de controlar através do picador.
E às vezes para comprovar algum resultado. Por exemplo, às vezes a máquina pode dar um valor muito grande, não sei porquê, e eu pensar, eu não estou a sentir que este valor, que o valor é este.
Vou confirmar
na máquina que está ali diretamente com o sangue a fazer o teste.
Mas pronto, a tua vida é absolutamente normal. Tirando aqueles momentos em que toda a gente vai perguntar, podes comer essa bolacha? Podes estar
sim. Tá. Não, mas eu já me habituei. Eu posso comer tudo.
Já goza com a situação.
Oferece-me um bolo, eu não sou muito séria, se me derem um croquete... Mas chamou só um risola e eu aceito.
Salgado,
não tem a ver
sim.
com o diabetes, porque eu digo sempre que não.
Sim. Mas portanto a tua vida é normal, fazes desporto, fazes. Não sei.
Devia fazer mais desporto porque ajuda muito mesmo.
Atividade física.
A diabetes, sim. A estabilizar os açúcares é uma grande ajuda.
Mas não.
Nas alturas em que eu faço, vejo esses...
Essas diferenças.
Não posso fazer uma vez.
Tem
de ser mais regular, mas faz muita diferença.
Okay. Nós começamos aqui a conversar sobre a situação da diabetes da Francisca, mas nem perguntámos quantos anos a Francisca tem, o que é que a Francisca faz.
Eu tenho 26 anos.
Ela agora disse, mais ou menos.
É 26. Fez 26 agora. Não, é que ela fez agora em setembro, portanto ainda está assim.
Exatamente.
Pois.
Ainda não
quer ser recente. E o que é que tu fazes?
Eu sou artista plástica.
Ah! Muito bem.
É verdade.
E mais?
E mais?
Sim, mais coisas sobre ti.
Mas é a segunda de quatro irmãs, diz lá.
Exatamente, sou a segunda de quatro irmãs.
Irmãos, sim.
Tenho um irmão também. É o hábito, o irmão é muito mais novo. Portanto, ainda estou habituada a dizer as irmãs.
Ele apareceu depois.
Ele apareceu depois, exatamente. Tenho uma ótima família.
Isso é muito bom.
Excelente. E por acaso foram uma grande ajuda em todo este processo. Porque nunca me fizeram sentir
diferente
e na altura em que a coisa estava descontrolada, tinham a capacidade de fazer-me chegar à razão, ou seja, não me faziam nenhuma coitadinha,
claro.
Mas ao mesmo tempo dava-me um espaço para eu perceber uma coisa que não tenho culpa de
ter acontecido, ter. Não procuraste.
E depois tinha estas pessoas que me acompanhavam ao hospital.
cada vez que eu precisava.
Exatamente.
Sim, realmente eu acho que aquilo que tu disseste, tem uma ótima família. Pois esta rede de apoio é fundamental. Sempre,
é importantíssimo, não é? Sim. Ter pessoas atentas. Porque um diabético, quando está em negação...
É como
se não tiver apoio.
É uma criança a tratar da saúde, basicamente. Portanto, é bom ter alguém... a acompanhar.
Que deu tal espaço como tu falaste.
Exatamente.
Não é? Mas que também não dramatiza a situação por forma a pessoa sentir-se uma vítima da situação.
Exatamente.
Não é?
Sim,
responsabilizar.
Sim.
Mas ao mesmo tempo dar espaço para que a pessoa chegue à conclusão certa ou ao patamar certo para avançar, não é?
Exatamente. Okay. E fazer perceber as coisas boas que vão trazer uma diabetes controlada, não ir pelo castigo.
E já desconstruir aquele sentimento de culpa e tal.
Exatamente.
Já tomaste insulina? Agora não podes.
Mas já sabes que tens que fazer isso.
Vai lá.
Então, e tu, como é que a Francisca se torna uma artista plástica? Grande pergunta esta, pela cara dela.
Pois é, que eu não lembro bem.
Como é que chegaste lá?
Eu não me lembro bem do momento em que decidi
ser artista plástica. Não foi um dia de manhã, acordei e disse: vou ser artista plástica.
Não.
É um processo.
Vem
não é?
Mesmo muito pequenina. Nem me lembro de pensar.
É algo que é intrínseco.
Não de fazer desenhos, não, é completamente intrínseco. E depois, mais uma vez, uma família que apoia muito.
Ajudou.
Começam também a puxar por isso. E no
Natal
recebia telas.
Materiais e telas e de coisas de desenho. E estávamos
assim,
sempre a
dar.
Exatamente,
não quer
a coisa. E toma lá umas aguarelas e umas isto e umas aquilo.
Exato.
Portanto, e eu acho que foi desenvolvendo.
Até pintura.
Exatamente. Até pintura.
Pintura.
Sim. E não me imagino de todo a fazer
outra coisa,
a fazer outra coisa.
Que bom.
Não, de tudo.
Tu fizeste belas artes?
Fiz belas artes.
Nas belas artes, que nós falámos outro dia, no dia do Halloween.
Que tem lá a assombração.
Exatamente, que eu até perguntei. Exato,
mas eu disse outro dia. Pois exatamente.
Foi. Então é mesmo.
Ela nunca foi assombrada. A Francisca nunca foi assombrada.
Eu, infelizmente, não.
Acho que nunca nenhum vulto.
Mas soube uns mitos.
Uns mitos, tipo um mito urbano.
Não? Exatamente.
Sim, há sempre os mitos.
Aquilo era um convento. É muito... Aquilo era um convento.
Sim.
E tem uma cisterna e uma capela assim.
Por ser um edifício antigo.
Meio assustador.
Portanto, pode ter nascem estas histórias de assustar, para assustar.
Sim, sim, sim.
A Francisca nunca se cruzou com nenhuma assombração.
Não,
ainda bem.
Pronto, não.
Conseguiu tirar o curso todo
sem ver a assombração.
Assombrações que todos os alunos universitários têm.
Que não eram essas.
Que não eram essas.
Que eram outras.
Exatamente.
Posso perguntar quais?
Assombrações?
Sim.
Exames.
Ah! Sim, coisas mais concretas, mais pragmáticas.
Sim, sim, sim.
Tipo, exames.
Exatamente. A partir de uma pessoa que vai tirar a pintura. Não quero muito fazer isso.
Imagina.
De vez em quando aparecer lá uma ou outra.
Assim, tipo convidado de surpresa. Olha, hoje há um exame.
Exatamente.
Pimba, não é? Está bem. Tem mais? Queria saber aqui, Luísa, mais alguma coisa da Francisca? Ou a Francisca quer-nos dizer, acrescentar aqui mais?
Isso não. É muito da Francisca.
Sabes muito da Francisca.
Ai, que medo.
Sim, mas que agora fosse aqui relevante e interessante para partilhar com os seus amigos.
Não, acho que a Francisca realmente foi daquelas pessoas que eu vi, e conheço alguns diabéticos também, que lidou muito bem com a doença.
Uhum.
E lá está, eu acho que é um bocadinho de como a Francisca disse, também o facto de ter apoio, de uma pessoa estar, não ver que não está sozinha e que tem ali toda a gente a apoiar e que sabe que, pronto, vai ser uma coisa para a vida, não é? E tem que se mentalizar.
Mas que não tem que ser um drama.
Mas que não tem que ser um drama, é que não vai estragar a vida dela. Uhum, pronto, e eu acho que se as pessoas também tiverem este pensamento positivo como a Francisca tem ao longo dos tempos, acho que lidam muito melhor com a doença e aprendem a viver muito melhor com ela do que se tiverem a negação, não é? Às vezes não acontece, há pessoas que não conseguem, não é?
Uma razão, outra não consegue.
Exato.
Mas tu concordas, pronto, não é, Francisco?
Eu concordo, claramente.
Claro. Mas acho que...
Até porque a diabetes é uma doença também conhecida por ter muitos efeitos a longo prazo.
Uhum.
Ou seja...
Nós vamos falar...
Exatamente.
No programa.
Portanto, pode trazer outras...
Pois é, aquele aspecto que tu falavas há bocadinho, Francisco, que é... isto afeta muito mais do que... O facto de se ter aqui o açúcar descontrolado, que tem que se compensar com a insulina, não fica restrito aqui. Afeta uma série de órgãos, não é?
Exatamente.
Do nosso corpo e que, se não for feito uma... Se não for feita uma boa abordagem de controle dos diabetes,
exatamente,
a médio e longo prazo, temos aqui problemas que são muito piores do que... Olha, do que o nível de açúcar de repente subir.
Exatamente, sim, sim.
Ainda são
a Francisca de há 10 anos estava mesmo a tentar tramar a Francisca de agora.
Ah, pois, sim,
exato. Mas foi apanhada a tempo, portanto.
Ainda bem. Ok, então...
Muito obrigada, Francisca.
Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos e os nossos ouvintes também com certeza agradecem ficar a saber um bocadinho mais.
Espero que nós tenhamos conseguido passar aqui algumas informações importantes. Para nós foi um gosto enorme ter aqui a Francisca.
Obrigada
Francisca.
Até uma próxima.
Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Yo sé que fue una noche.
estamos a bom ao combatir. Oh, well. Hey. Desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos. Hey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Hey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Glow. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te robas el show. Una perversa, le voy a dar dembow. Si se ponen cuatro, algo el chigo. So, mami, dime a ver. I wanna feel the pussy again. Tú tienes picante y yo también. Por poco pierdo y te envío un DM. Ay, pa' decirte la verdad. Entonces vamos a competir. A ver. Ey.
E a diabetes é uma doença crónica. A diabetes é normalmente causada pela produção deficiente ou não produção de insulina pelo organismo ou porque este não a consegue utilizar devidamente. A isto se chama resistência à insulina. Em casos raros, a diabetes pode ser causada por uma doença do pâncreas chamada pancreatite. Caracteriza-se por altas taxas do açúcar no sangue, que é hiperglicémia, e de forma permanente.
E temos nós, desde o início do programa, estado certo. Aqui a falar sobre a diabetes. Aliás, acabámos de estar aqui numa conversa muito interessante com a Francisca, que nos esteve a dizer como é viver com esta patologia. Mas, se calhar, podemos ouvir a opinião de um médico. O que é que tu achas, Luísa?
É isso. Nós convidámos o Dr. Paulo Silveira Rodrigues, que é médico oftalmologista e que, para além do seu trabalho a nível hospitalar, dá ainda apoio na APDP, que é a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.
E já agora podemos dizer aqui algo sobre esta associação. Esta associação é, de acordo com dados que recolhemos no site da mesma, a mais antiga do mundo.
Mais antiga do mundo, pois.
Uhum. E é uma instituição particular de solidariedade social e pessoa coletiva de utilidade pública. E diz lá quando é que foi fundada.
É mesmo. Olha, foi fundada em 1926, portanto já foi há muito tempo, por Ernesto Roma. E a APDP conta hoje com cerca de 130 colaboradores, entre médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, técnicos de saúde, administrativos e auxiliares. Trata-se de uma equipa multidisciplinar, empenhada e envolvida no acompanhamento próximo e na prestação dos melhores cuidados de saúde às pessoas com diabetes e conta com mais de 15 mil associados.
Então, daqui a pouquinho vamos já ouvir a opinião do nosso especialista, mas para já, um separador. E para fazer aqui esta pequena introdução sobre o que a seguir vamos ouvir, queremos dizer-vos que, segundo números publicados na 10ª edição do Atlas de Diabetes da International Diabetes Federation, ou Diabetes Federation, que é IDF, 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com diabetes, mostrando um aumento global contínuo na sua prevalência e confirmando que a diabetes é um desafio global significativo para a saúde e bem-estar de indivíduos, famílias e sociedades.
Lá está, como tu dizes, indivíduos, famílias e sociedades. Exatamente. No fundo é para toda a gente. Uhum. Então, e nós, assim, neste contexto, pedimos ao nosso convidado, que é oftalmologista, que nos falasse sobre esta patologia e da importância da oftalmologia no âmbito desta patologia, que também nos falasse sobre o trabalho que desenvolve na associação, quem são as pessoas que acompanham o perfil e que também partilhasse connosco outras comorbilidades da diabetes. Vamos já ouvir.
Exato.
Estou então com o Dr. Paulo Silveira Rodrigues, que é médico na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Boa tarde, Paulo. Olá, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite e estar aqui no Olá Vizinho hoje connosco. E para os nossos ouvintes, vou já avisar, não achem estranho estar a tratar o Dr. Paulo por tu, mas é que o Dr. Paulo é meu cunhado, portanto não fazia sentido eu estar aqui cheia de formalidades e a falarmos cheios de formalidades. Paulo, em primeiro lugar, gostava que falasse um bocadinho sobre esta patologia, a diabetes, não é? E a importância que a oftalmologia tem, uma vez que és médico oftalmologista, nesta mesma patologia.
Obrigado, Luísa, pelo convite. Portanto, a diabetes é uma doença crónica relacionada com o metabolismo do açúcar e que tem enormes implicações na saúde do indivíduo, porque o açúcar deposita-se nos vasos sanguíneos e nós temos vasos sanguíneos em praticamente todo o organismo. Portanto, todos os órgãos, todas as estruturas mais ou menos
vão se ressentir com isso.
E existem órgãos que são bastante mais afetados, bastante mais sensíveis, nos quais se incluem os olhos. Os olhos, os rins, a microcirculação do sistema nervoso e do coração. Estes órgãos são os mais afetados e geralmente é um dos doentes que sofrem mais.
E a visão é assim tão afetada? Pode ir mesmo a um caso de cegueira?
Sim, a retinopatia diabética é uma das três maiores causas de cegueira. Então é mesmo muito, muito significativa. Relaciona-se com vários fatores, desde o tempo de duração da doença, a idade, o controle da diabetes e a existência de outras patologias que também podem agravar a situação. Mas, sim, é geralmente um dos órgãos mais afetados, felizmente não todos por cegueira, mas sim com muitas vezes com grandes.
E há regressão, pode haver melhorias com tratamentos, alguma coisa ou não? Há uma coisa que vai degenerando e depois não há nada a fazer?
Claro, não, é possível, claro que é possível ajudar, embora talvez a primeira coisa mais importante é mesmo o prevenir, o evitar o desenvolvimento da patologia oftalmológica ou outra. Portanto, a pessoa que consegue controlar bem a sua diabetes, que tem uma vida saudável, com atividade física, com cuidados alimentares, com hábitos saudáveis, reduz bastante a probabilidade de desenvolver essas alterações. Quando elas aparecem, muito provavelmente aparecerão com o tempo, significa que as pessoas terão uma vida longa, existem maneiras de ajudar, quer com tratamentos mais médicos ou cirúrgicos, ou tratamentos com laser. Assim, existem várias intervenções
podem ser feitas
para minimizar o mal que a retina ou que a diabetes faz aos olhos.
Olha, e fala-nos um bocadinho sobre o teu trabalho que tu desenvolves lá na associação. Também são muitos médicos, como é que vocês seguem desde o início?
Normalmente as pessoas que vão à consulta de oftalmologia na diabetes são pessoas já com patologia oftalmológica, portanto, normalmente os doentes fazem um rastreio, uma retinografia, que é uma fotografia do fundo do olho, que fazem pelos vários centros de saúde pelo país. Portanto, são técnicos da APDP que vão com aparelhos, fazem uma fotografia do fundo do olho, e essas fotografias depois são analisadas na APDP. Aqueles em quem se detecta a patologia com significado, ou são referenciados para o hospital da zona, ou então para a APDP. Portanto, quem lá vai à consulta, quase que sem exceção, são pessoas já com
alguns problemas. Já tinham problemas oftalmológicos, exato.
Já tiveram problemas.
Portanto, que não aparecem com a diabetes. No fundo, tendem a agravar, mas não é ou podem aparecer mesmo com a diabetes. Pode ser os problemas oftalmológicos das pessoas podem aparecer só com a diabetes?
A parte da oftalmologia na diabetes tem, por um lado, é um órgão dos mais sensíveis. Por outro lado, e portanto, há grande probabilidade dessas pessoas terem doenças relacionadas, terem redução da visão ou mesmo perda total da visão. Por outro lado, nos olhos consegue-se observar a microcirculação sem meios invasivos. Isto é...
Sim, explica lá o que é isso.
Sem picar, sem furar, consegue-se observar, no fundo do olho, os microvasos. E se esses microvasos estão alterados no fundo do olho, podemos aferir que também estarão noutros órgãos, nomeadamente nos rins, na microcirculação do sistema nervoso.
Portanto, no fundo, ajuda também a prevenir os outros, não é? E a ter
é uma maneira de ter uma,
um diagnóstico também.
Um diagnóstico, um aviso, uma informação de que só se conseguiria se for noutro órgão, com tirar um pedacinho, furando, enfim. O olho nisso é uma maneira de ter uma informação sem grande... Claro que, pronto, não é agradável fazer o exame, porque é com muita luz, mas é muito mais...
Tem que se picar.
Mas não tem que se picar.
Pronto. Isso já é uma boa...
Já é uma boa...
uma boa coisa, exatamente. Olha, Paulo, e as pessoas que tu acompanhas, como é que é mais ou menos o perfil? É tudo mais ou menos da mesma idade? Acompanhas de idades diferentes? Pessoas mais vulneráveis, menos vulneráveis? Como é que é mais ou menos os teus doentes?
Não, como a diabetes é uma doença crónica e, portanto, vai agravando com o tempo, normalmente, a maioria dos doentes diria que são pessoas com alguma idade. Mas temos pessoas muito jovens, na verdade temos com todas as faixas, mas sim, a idade vai tornando mais provável e, portanto, uma grande fatia são pessoas com...
São pessoas com mais idade. Outra pergunta que nós gostávamos de fazer e que se calhar os nossos ouvintes também gostavam de saber é que outras comorbidades da diabetes é que existem. Isto, no fundo, se calhar explicar o que é comorbilidade. Ai, que nem eu consigo dizer a palavra comorbilidades. Ou seja, queres explicar um bocadinho isso?
São patologias que podem cursar juntamente com a diabetes, quer ao lado dela, quer resultantes daquilo que a diabetes faz. Muitos dos doentes que têm diabetes têm também, são hipertensos, são obesos, têm o colesterol elevado, portanto, têm fatores que tornam o seu percurso na vida
mais suscetível.
Mais suscetível. É como se formos numa estrada. Vamos a circular com o nosso carro e se tivermos o carro com todas as... Quando os pneus estão bons, os travões estão bons, o limpa-parabrisas funciona e estamos a circular numa estrada com o piso está em bom estado, não está a chover, a visibilidade é boa, provavelmente vamos ter uma viagem com
segurança,
com probabilidade de incidentes. Mas se começarmos a juntar fatores, afinal os pneus estão carecas e está a chover e a pessoa está mal dormida, todos estes fatores juntos vão tornando a viagem mais arriscada e muito mais propensa a acidentes. Isto é o que acontece com muitas pessoas diabéticas que têm, para além da sua diabetes, que já é um problema de saúde, têm outros que vão tornar, agravar o controle da diabetes e que vão tornar, vão aumentar a probabilidade de haver acidentes na sua vida e que constituem problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, problemas renais, que é uma também das patologias muito associadas à diabetes.
E tu dirias que qual é o conselho que tu deixas? É basicamente a prevenção, é as pessoas estarem atentas e tentarem, a partir do momento em que descobrem que são diabetes, algum cuidado mais especial em relação aos olhos, neste caso, porque estamos a falar de...
Sim, eu acho que em tudo,
a prevenção.
Tudo se joga cada vez mais na prevenção. Acho que há às vezes tenho a sensação que muitas das pessoas que têm o diagnóstico, a quem se lhes é apresentado um diagnóstico de diabetes, têm primeiro um choque, mas depois algumas delas têm tendência para desdramatizar um bocadinho o facto. E como não notam consequências do que está a acontecer, isto afinal não é assim tão relevante. E levam os primeiros anos com uma vida... Estou a falar, obviamente não é para todos, mas o que acontece, vejo muito isso, com uma vida em que facilitam muito. Se a glicemia aumentar, eu também não noto consequência nenhuma, portanto é porque isto não me faz muito mal. A verdade é que esta doença vai minando os vasos sanguíneos e apesar do aspecto até dos vasos sanguíneos poder ser normal,
às vezes
ela está a decorrer. E há muitos doentes que ficam muito surpresos quando, passado 10 anos, passado 15 anos, dizem, nós dizemos que temos aqui um problema, temos aqui uma retinopatia que está num estado mais ou menos agravado, e as pessoas dizem que estranho que eu agora ando com os diabetes tão bem controlados. Depois, mas foram os anos anteriores
que deram cabo disso, não é? Que
foram dando de uma forma silenciosa.
Pois, e que a pessoa não vai notando.
E que não nota. Os vasos sanguíneos vão sendo danificados do interior para o exterior. É como se eu tivesse um jardim com uma rega e que ou vejo as tubagens e as tubagens estão com um aspecto ótimo, mas na realidade por dentro está a ser danificado e um belo dia a canalização começa
a deixar-se
ir. E isso acontece na diabetes, há muitas vezes a sensação de que não se está a passar nada, não há prejuízo quando as coisas não estão controladas e depois vem mais tarde, então tudo junto. Mesmo às vezes em altura que as pessoas já têm tudo muito mais controlado.
Mas depois acaba por
acontecer. Já foi feito antes. Portanto, a prevenção, o tentar ter uma vida regrada com hábitos saudáveis, exercício físico, cuidado com a alimentação e depois, claro, que houver o que for surgindo, existem cada vez mais respostas. E isso também é uma coisa que
boa
que ao longo destes anos de oftalmologia, em 20 e poucos anos, já houve tanta coisa que surgiu de novo e tanta ajuda e tanta ferramenta que antes não existia. E claro que isso é uma ajuda, mas bom é não ter que chegar lá.
Exato. Muito obrigada, Paulo, por este teu testemunho. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham ficado mais elucidados e a ficar a saber um bocadinho mais sobre isto. E pronto, a prevenção é tudo. Obrigada.
Nada, espero que tenha sido útil.
Pois, dizias tu, Luísa, a prevenção é tudo. E, aliás, isto vem na sequência daquilo que temos vindo a falar desde o início deste programa. A Francisca ainda há pouco também falava sobre essa questão. E, entretanto, eu queria só fazer aqui um pequenino comentário. Eu estava a ouvir atentamente o que o Paulo Silveira Rodrigues estava a dizer e é uma coisa que me vinha aqui logo à cabeça e que eu acho que é importante. Ele, como médico, tem aqui uma capacidade que nem todos os profissionais de saúde têm e mesmo outras pessoas que se especializam numa determinada área pode não ser da saúde. Ele tem a capacidade de explicar, com estas metáforas todas, a do carro, não é? A da canalização, a da rega, não é? E isto acaba por ajudar qualquer comum mortal, percebe perfeitamente o que é que ele quer dizer, porque se identifica muito bem com estes exemplos que ele está a dar, não é?
Sim, com a linguagem, os exemplos, exatamente.
Sair daquelas linguagens complicadas científicas que nós não percebemos nada, e depois vamos ao Google e às vezes vamos buscar informação que nem é correta, não é? Assim é muito mais fácil.
Assim é fácil, são explicações fáceis, é mesmo?
Sim, e que toda a gente
percebe. E isso também é bom. Bom, mas também acho que continuando neste tema, nós falámos aqui da diabetes e a Francisca teve-nos a falar da sua diabetes, mas também há outro tipo de diabetes, não é? Que eu acho que vamos falar.
Sim, há aqui uma situação que pode ocorrer, particularmente na vida da mulher, momento também do percurso de vida da mulher, e que está aqui diretamente ligada a esta questão da diabetes, e que é a diabetes gestacional.
E para isso vamos
nós
ter,
convidamos
então, como convidada exata, a doutora Cristina Almeida, que nos vai falar também sobre este assunto.
Que, como todos sabem, é médica obstetra e tem na sua consulta
muitas vezes estes casos.
Situação. E vamos ouvi-la, não é? Vamos ouvi-la.
E estamos mais uma vez aqui na nossa rubrica com a doutora Cristina Almeida. Bom dia, doutora Cristina.
Bom dia, obrigada novamente pelo convite.
A nossa Cristina Almeida.
Exatamente.
Sempre bem-vinda, não é?
E hoje, por ser dia da diabetes, não podíamos deixar de falar deste tema também com a doutora Cristina, não é? Porque existe a diabetes gestacional.
Exatamente, sim senhor. E pronto, e como eu sou ginecologista obstetra, hoje é o dia da diabetes, então juntam-se as duas ocasiões para falarmos um bocadinho sobre isso. Então, falarmos um bocadinho de diabetes gestacional. O que é a diabetes gestacional? É uma entidade clínica que acontece durante a gravidez e a mulher desenvolve uma diabetes temporária, em princípio, durante a gravidez. Então, tem uma elevação da glicose no sangue. Porquê? Porque há uma baixa, entre aspas, a insulina compete com outras hormonas e a insulina que é encarregada de fazer com que o açúcar, a glicose do sangue, entre nas células. Essa insulina está um bocadinho diminuída. E então, o que é que faz? Aumenta a glicemia no sangue e a mulher desenvolve uma diabetes. Pode acontecer em qualquer altura da gravidez, mas é mais frequente na segunda metade da gravidez. Acontece em 5% das grávidas. E o que é que nós podemos falar, então, em relação...
5% não é muito significativo?
É bastante significativo, sim. E então, quem é que pode ser candidata? Pronto, eu volto a falar novamente na tal sala de espera que eu tenho com montes de grávidas e eu vou traçar o perfil da mulher que pode ser candidata a ter uma diabetes gestacional. Será uma grávida já com uma idade materna avançada, que já não é assim das mais novas, grávidas obesas, grávidas que já tiveram diabetes gestacional em gravidezes anteriores. Grávidas que tiveram antes de engravidar um síndrome que é o síndrome dos ovários micropoliquísticos, são ovários. Grávidas com tensão arterial alta, que têm colesterol alto, grávidas sedentárias e também grávidas que. Nós vamos vendo que vão tendo um ganho de peso muito grande de mês para mês, por isso vem à consulta e aumentaram 3 quilos. No mês a seguir aumentaram 6, 7. Pronto, então aumentos ponderais.
Exatamente.
Sim, senhor. Então essas são as grávidas, as nossas candidatas lá da tal sala de espera a desenvolver uma diabetes gestacional. Então, quando nós estamos a fazer as consultas, que sintomas é que nós vamos ter em conta, ter assim em atenção? São grávidas que comem muito, estão sempre a comer, sempre, oh doutora, eu estou sempre com fome, sempre com fome. Grávidas que bebem muita água, estão sempre a beber, e depois, claro, obviamente, bebem muito, fazem muito xixi. Uhum. Por isso, nós dizíamos antigamente que a diabetes era a doença dos três P's, que era poliúria, polidipsia e polifagia, que era... Polifagia é comer muito.
Comer muito.
Poliúria é fazer muito xixi. E polidipsia é beber muita água. Bom, e estas grávidas, então, que têm estes sintomas, também podem outros ter outros. Podem ter náuseas, podem ter a boca seca, podem ter sensação de muita sede. E depois, quando a diabetes está já bastante desenvolvida, já ter outro tipo de queixas, como visão turva. E às vezes, só pelas queixas nós conseguimos fazer um diagnóstico. Uma suspeita.
Pois.
Depois de termos estas suspeitas, vamos ter que, então, porque a gravidez depois pode ter consequências. E que consequências nós, a diabetes pode ter consequências más na gravidez. Então, serão... quando são gravidezes muito... Pronto, quando a diabetes se desenvolve logo no início, aumenta o risco de aborto espontâneo. Quando se desenvolve assim um bocadinho mais tarde, temos o risco de termos bebês muito grandes, ok? Bebês que à nascença podem ter 4 quilos e...
Grandes,
sim.
Mas isso é por causa de...
Porquê? Porque o açúcar que circula no sangue da mãe... passa diretamente
para o bebê.
Por isso o bebê está sempre a comer. Sempre a comer, entre aspas. Sempre a comer e sempre a fazer xixi também. O que faz que temos bebês gordinhos, e temos também o aumento do líquido amniótico. Porque nós sabemos que há um ciclo em que o bebê está dentro do líquido amniótico, vai engolindo o líquido amniótico e vai urinando. Pronto, é um ciclo que vai fazendo dentro da sua casinha.
Faz xixi e bebe o xixi.
É mais ou menos isso, mais ou menos isso.
Sim, mas é com certeza bom.
Sim, claro.
Sim, é assim, mas é mesmo assim, é uma roda.
Exato.
E então, as consequências então da diabetes gestacional. É os tais bebês grandes, o aumento de líquido, então, amniótico, e o que faz muitas vezes é haver partos prematuros. Porquê? Imagina, o útero é uma casa, é um saco muscular, mas é a casa do bebê. Se nós temos um bebê muito grande lá dentro, temos muito líquido lá dentro, o músculo do útero fica estirado.
Exato,
pronto, exatamente. E então... vai ter tendência a contrair, pronto, o músculo está a ceder e então tende a ficar contraído e isso faz com que haja contrações
e pode levar
a partos prematuros. Por isso, nasce-nos um bebê grande, mas um prematuro, por isso muito frágil. Antigamente também se dizia que eram os colossos de pés de barro, que eram bebês muito grandes, muito, muito grandes, muito gordinhos.
Mas frágeis.
Mas frágeis, frágeis, porque não tinham a maturidade pulmonar. Então, nós íamos para a neonatologia, víamos todos os prematuros pequeninos.
E depois,
de repente, numa incubadora, estava ali um bebezão grande com 4 quilos. Mas que às vezes é um problema muito grande. Pronto, e é isso. Então, essas são as consequências da diabetes gestacional. Para nós fazermos o diagnóstico da mulher, da grávida diabética, são análises de sangue. Por isso, temos o quadro clínico e depois vamos fazer análises, fazemos um screening, fazemos a todas, não é? Vamos medir a glicémia logo no primeiro trimestre, e a glicémia, que é o açúcar no sangue. E se tiver determinados valores, já podemos falar em diabetes. Se houver, assim, valores borderline, fazemos no segundo trimestre uma prova de tolerância à glicose oral, que é o quê? É aquele exame que as grávidas ficam todas, eu vou vomitar, eu vou desmaiar.
Aquela argamassa.
É aquela. Não, mas agora mudou um bocadinho.
É um bocadinho menos mal.
Mas não me custou, eu estou a dizer
não
isso.
Custa, mas não, mas elas muitas já.
Mas há muita gente que.
Sim, há pessoas que são menos tolerantes.
Sim,
também,
sim, sim. Pode ser um niquinho enjoativo, mas. E então, a mulher vai para o laboratório, tiram sangue para ver logo a glicemia base, logo em jejum. Depois bebo um copinho com 75 gramas de glicose,
mas depois tem que esperar.
Tem aromas de laranja, limão, não sei o quê, e depois tem que ficar sossegadinha e esperar, e cada hora, durante 3 horas, tiramos sangue. Depois tiramos uma curva e vemos se houver dois valores ou mais alterados. Pronto, temos aí o diagnóstico da
mas
diabetes.
Eu estava aqui com uma dúvida. No entretanto, portanto, disse-me há um bocadinho que havia aí um momento em que há uma suspeita que possa vir a desenvolver-se um quadro de diabetes.
Uhum.
E isto fica esta suspeita e depois mais tarde, num outro momento, faz-se este exame que falou agora.
Sim, sim.
No entretanto, faz-se alguma coisa, não?
Em princípio, não. Mas pronto, logo no início, se estamos com suspeitas, às vezes logo já vem, no primeiro trimestre, análises com a glicemia alta.
E já agora só outra pergunta. Às vezes as pessoas que não mostrem nenhuma tendência a ter tensão alta ou açúcar no sangue, podem ter a diabetes gestacional.
Podem.
Não quer dizer que o facto de não terem antes.
Exatamente. E podem ser
ter
também grávidas magrinhas e jovens, atletas. Pronto. Por isso nós fazemos o rastreio a todas.
Na verdade, às vezes é aquelas coisas que não se conseguem prever. Há uma predisposição, não é?
Pode haver uma predisposição, mulher. Sim. Como também na tal pré-eclâmpsia que falávamos outro dia.
Pois.
São mulheres perfeitamente normais, nunca tiveram açúcar aumentado, nunca tiveram atenção.
E de repente, neste momento,
tornam-se sensíveis
nesta
altura da gravidez. Que pode depois se manter durante 4 ou 6 semanas depois do parto. Por isso, nós voltamos a fazer análises depois para ver se realmente aquilo foi só uma diabetes gestacional. Sim. Ou se geralmente a mulher ficou diabética.
Sim, não acaba de ter o bebê e pomba, desapareceu.
Não, não, mas por exemplo, vou-lhe contar que, por exemplo, na pré-eclâmpsia, que pronto, é tal subida tensional muito maluca em que a mulher pode ter convulsões, nós tiramos o bebê, por exemplo, tem tensões de, sei lá, 140, 200, já, vai muito mal. Tira-se o bebê, tiramos a placenta e mal tiramos a placenta, vemos no monitor
os
valores descem.
Pois é,
normaliza. A diabetes pode não ser bem assim, mas
e depois estava-me a dizer que se pode manter durante uns X semanas.
Sim.
Depois do bebê nascer.
Uhum.
Isto tem alguma influência quando se amamenta?
Não,
nenhuma.
Nada. Pronto. A amamentação, pronto, acaba por ser um bocadinho é um esforço, não é? É um esforço em que vamos. A mulher vai gastar um bocadinho da sua glicose, não é? Que, pronto, a energia celular. Mas se houver tendência mesmo, porque há uma resistência à insulina, pronto, a amamentação acaba por não fazer grande diferença.
Ok.
E pronto, e depois temos o diagnóstico da mulher que tem diabetes, já temos feito as análises, temos que fazer então o quê? Temos que fazer uma prevenção das complicações, tentar baixar esse açúcar no sangue, não é? Fazendo o quê? Uma dietazinha, uma dieta, tal dieta.
Cortar no
não é?
Açúcar.
Pronto, acabou-se o açúcar, acabou-se mesmo doces, bolos, as massas, a batata, o arroz, tudo isso ingerido acaba por ser hidratos de carbono que se convertem em açúcar.
Uhum.
Fazer a dieta, fazer um bocadinho de exercício físico, andar, mexer, elas têm que gastar o açúcar. O açúcar, a glicemia tem que diminuir pela carga
de
exercício. Sim. Se as coisas assim não resultarem, temos que fazer tratamento ou com antidiabéticos orais ou com insulina. E pronto. E vamos depois controlando. Depois a grávida vai fazendo picadinhas no dedo, tem aquela maquininha em casa e vai controlando. De manhã, vou picar antes de almoçar, vou picar depois. É chato, mas é para fazermos um mapa e vermos, pronto, como é que é acertarmos sempre o tratamento com a insulina ou com os antidiabéticos, aquilo tem que estar
tudo equilibrado.
Exatamente, equilibrado.
E pronto. Não sei se tens aqui mais alguma dúvida.
Não, para dúvida. Colocar. Eu acho como que sempre, acho que foi muito explicativa e foi esclarecedora também. Portanto, eu percebi tudo. Aliás, eu vou dizer, a minha médica contava-me sempre, por acaso tinha diabetes gestacionais, uma parturiente dela, que teve dois filhos, e os dois filhos nasceram com 5 quilos e tal, como se fossem os bebés de 3 meses. Estás a ver? Enormes. Sim, e parte normal.
Pois. Mas também estes bebês, quando são muito grandes e vêm por partos vaginais, também aquilo pode complicar.
Ficar-se. Pois é.
Um bebê tão grande.
É.
Não é fácil, não é?
Pois,
5 quilos é quase 3 meses, não é? Aos 3 meses já.
Os bebês têm 5 quilos.
Tens noção do tamanhão do bebê.
Já é enorme. Já não tens aquela coisinha, vou deixá-lo cair.
Não.
É bem grande já.
Não é? Mas pronto, também. E tinha diabetes gestacionais, claro. Também era, mas era muito grande ela também, a mãe, segundo o que a médica me dizia.
Sim.
Sim, mas mesmo assim, um bebê desse tamanho, com esse peso, não é fácil pô-lo cá fora.
Não.
Num parto normal.
Então vamos lá com uma roupinha T0.
Não vamos comprar roupinha para um mês, não vamos comprar roupinha
após três.
E depois isso tem implicações, se calhar, no futuro desta criança. Não é?
Também, sim, senhor, pode ter problemas. São bebês que, como nascem muitas vezes mais cedo, não têm a maturação pulmonar. São bebês que podem ter um síndrome de dificuldade respiratória logo à nascença, e são bebês que podem ter episódios de hipoglicémias também. Por isso, o ambiente hormonal deste bebê também vai estar um bocadinho alterado.
No fundo, ele também teve na barriga da mãe durante este tempo,
e
em que ela teve
com a glicose, e o fígado do bebê também, que não está maduro, também não conseguiu.
Pouca oxigenação também.
Exatamente.
Pois isso também tem uma série de implicações no resto do organismo da criança.
É.
Enfim, um bebê tão grande, parece tão forte,
e
afinal
depois,
é
pode
muito
ser
frágil.
Muito frágil.
Não é?
É isso mesmo.
Muito obrigada, doutora Cristina, mais uma vez.
Obrigada eu.
Acho que os nossos ouvintes também ficaram esclarecidos. E até à próxima.
Então, até à próxima.
Obrigada.
Obrigada.
E depois deste testemunho da doutora Cristina Almeida, vamos ficar com uma música, Billie Eilish, Everything I Wanted.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
everybody wants something from me now.
Ora, e hoje na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, vamos falar de um monumento da nossa freguesia que muitos freguesos se calhar não conhecem.
Achas que não conheces?
Não sei. Vamos ver. Trata-se da Capela de São Jerónimo. Este pequeno templo foi erguido no início do século XVI e está atribuído ao mestre Diogo de Boitaca, aliás, um dos arquitetos do Mosteiro dos Jerónimos. Uhum. E a capela foi construída em 1514, nos terrenos da cerca dos monges do Mosteiro de Santa Maria de Belém, mais conhecido por Mosteiro dos Jerónimos.
Exato, e trata-se de mais um monumento manuelino aqui na nossa freguesia. Este monumento, desde que os frades abandonaram o mosteiro, a capelinha serviu de arrecadação. Portanto, isto tem aqui um historial, não é, esta capelinha. Mas, felizmente, por decreto de lei em 1995, passou a ser considerado um monumento nacional, não é?
Foi isso mesmo, mas recuando um bocadinho até 1976, é o ano em que é cedida por empréstimo para o culto habitual de sábados e domingos, segundo o calendário do rito ortodoxo de Portugal, à Igreja Ortodoxa Russa. Foi depois devolvida ao Patriarcado em 1978, ou seja, 2 anos depois, uhum. E faz parte integrante da paróquia de São Francisco Xavier, hoje em dia,
da paróquia São Francisco Xavier, continua a ter do santo, de São Francisco Xavier. E presentemente a ermida de São Jerónimo é muito solicitada para batizados e casamentos.
Acho que até só está aberta mesmo para isso.
Para isso, não é? Para isso, o resto está sempre fechada.
À volta da capela encontra-se um jardim, que é o Jardim Ducla Soares, que se estende a partir do adro da capela e que constitui um mirador sobre a Torre de Belém e a Foz do Rio Tejo.
E é preciso dizer-se que este é um dos miradores mais bonitos de Lisboa. Não sei se será muito conhecido, mas convidamos...
Sim, não será dos mais conhecidos, mas...
Sim, convidamos quem está a vir cá espreitar este miradouro, porque vale a pena. E é uma zona muito calma, é pouco conhecido e realmente, como dizíamos, é pena. É um local seguro. E com uma vista deslumbrante sobre o Tejo e o Atlântico, e é ideal para observar um pôr do sol.
Podemos convidar os namorados.
Só se forem os teus, não é?
Não, convidar os namorados. Os namorados em geral, não é?
Em geral, assim, de repente, fora de contexto, uma pessoa pode ser mal interpretada. Não? Mal.
Pronto, eu disse, podemos convidar todos os namorados a irem visitar este mirador.
Exatamente.
Não, assim, era o teu namorado e o meu namorado.
Pois, não, é que imagina que agora, não é?
Imagina que os nossos maridos estão a ouvir.
Ora, por exemplo, não é? Mas eles confiam em nós, porque enfim, nunca iriam imaginar coisas.
Ora, e hoje é tudo para já o que temos para lhe dizer sobre esta capelinha tão emblemática da nossa freguesia.
Que é tão rica em monumentos históricos, não?
Sim, e temos realmente a sorte de estarmos geograficamente localizados num espaço cheio de história e de tradição.
Pronto, e depois deste separador, estamos na reta final, chegamos mesmo ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que quem nos esteve a ouvir tenha gostado.
É verdade, um tema muito pertinente
importante,
e importante esta semana.
Dedicámos ao Dia Mundial da Diabetes. Não é?
Tivemos uns belos convidados também, uhum. Belas conversas.
Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado mais uma vez. Então, para nos despedirmos, eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E estaremos aqui em direto na próxima terça-feira pelas 15 horas, como já vem sendo habitual neste novo horário.
É horário. Mesmo. E está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online, pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Uhum. Então, até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.